Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do ano do podcast Literai. Voltamos, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou Paulo Salvetti. De volta!
É, vamos começar esse 2023, o ano das transformações, já com uma novidade que eu queria convidar vocês. Esse era um ano para eu fazer o meu sabático, mas muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal. É, então, na verdade, é o ano que eu vou trabalhar que nem a corna mesmo. Gente, eu vou escrever meu livro, mas eu vou escrever meu livro como eu escrevi o último, nos intervalos do trabalho, né? Como todos os escritores fazem. Não vai rolar o luxo do sabático, não. Mas, em compensação, vai ter curso longo de escrita. Dia 7 de março começa de novo. É o curso de 3 meses e meio, que é o curso com muita produção de texto, em que eu trabalho, né, a partir do texto de grandes mestres da literatura para ensinar o uso de recursos literários, fazer o texto dos alunos subir um patamar, assim, ficar mais sutil, ficar mais refinado. Tudo que vocês ouvem aqui no podcast sobre técnica literária, lá tem exemplo, lá tem a mão na massa, né, a prática. Então, queria convidar, Eu vou deixar na descrição do episódio aqui, inclusive, o link para o curso com o cronograma, com todas as informações, já tem link de pagamento, tudo. Quem quiser, é só pagar, me mandar o comprovante, tem meu WhatsApp lá. As aulas vão ser terças-feiras, todas as terças, às 8 da noite. Tem aula gravada, live, tem muito mais live do que aula gravada, né? Esse é um curso que a gente faz uma análise de produção de texto, são 5 aulas gravadas e 11 lives, ou 12, se eu não me engano. Então é um curso bem mão na massa, quem tiver qualquer dúvida também, só me chamar.
Que massa, quem achou que ia ter que ficar esperando aí um ano inteiro, agora pode se preparar, porque é uma jornada intensa, né, amiga?
Eu
conheço
jornada.
Várias pessoas que, quer dizer, acabo conhecendo, né, porque as pessoas que fazem seu curso acabam se aproximando de você e daí, em consequência, se aproximam de mim, já fiz leitura crítica de vários e tal, e todo mundo comenta isso, que transforma não só a forma de ver o texto, né, a forma de escrever, mas transforma a percepção literária, né, o que é uma coisa muito, muito legal, né, transforma nesse sentido aí, como você falou, né, dá esse upgrade, esse salto.
É, eu vou aproveitar também e vou deixar na descrição do episódio o depoimento dos alunos, né, o feedback dos alunos também do curso longo, porque eu tenho muitos veteranos, as pessoas gostam tanto do curso que elas querem produzir novos textos, então eu tenho alunos que já estão no quarto curso, de tanto que gostam, de tanto que sentem evoluir, e aí eu prefiro que vocês vejam os depoimentos mesmo, que aí não sou eu falando, são eles, né?
Muito bem, que massa.
Bem, dito isso, vamos ao tema de hoje, né, que é para destravar a escrita, como destravar a escrita. Se você chegou a 2023 novamente empacado naquele velho projeto de terminar seu livro, como fazer isso, né, de vez?
Sim, a gente até já fez episódios que tem a ver com esse tema, né, mas é um tema tão pulsante, né, porque os mecanismos de, além de serem muito particulares, né, os mecanismos que travam a escrita, cada um tem a trava por um jeito, claro que tem uma coisa comum que acho que é a insegurança, né, essa coisa essa negativa que a gente tem muito costume de fazer a partir de nós mesmos, né, a gente nega muito a nossa própria escrita, às vezes não consegue enxergar as nossas próprias qualidades para né, desanuviar ali o modo de ver as coisas, mas acho que também é um tema que tem, assim, uma infinidade de possibilidades e falar sobre esse tema, né, debater esse tema em si, já vai ajudando a coisa a acontecer, né, então, além de, enfim, das dicas todas que a gente vai dar por aqui, acho que o próprio exercício de pensar sobre isso também já vai ajudando inconscientemente os caminhos a se abrirem, né?
É, eu acho que a primeira dica que eu colocaria aqui é entender primeiro o seu grau de expectativa em relação ao seu texto, né? Porque é uma coisa, olha que loucura, é como se eu recuperasse o conteúdo do primeiro episódio desse podcast. Há que ter cuidado com as referências, porque quando a gente tem referências muito poderosas, gosta de autores muito poderosos, a gente tende a achar o nosso texto muito ruim. E isso tende a brecar, né? A gente não fica empolgado, a gente não sente fluidez. Então, esse é o primeiro ponto de entender que a construção de um livro é um processo, e é um processo que vai demandar que você vença muitas dificuldades. Então, em vez de você parar ali na dificuldade, né, encarar a dificuldade como um peso em si, se você encarar todas as dificuldades como elas fazem parte desse projeto, elas vão enriquecer esse projeto. Quando eu tenho um problema técnico, quando eu tenho um problema de falta de fluidez, quando eu acho que aquele personagem está faltando alguma coisa, isso não é um problema, isso faz parte do processo da escrita. Né? Então, quando você olha para isso, primeiro detectar que problema é esse. Se você tem dificuldade em detectar qual é o problema do seu texto, tem que estudar mais. E aí, não só ler, né, como a gente está sempre falando para ler bons autores, mas esquadrinhar aquilo que eles fazem. Né? O que, que é um bom primeiro parágrafo? Quais são os componentes? Lógico, existem muitos bons primeiros parágrafos e diferentes formas de se fazer um bom primeiro parágrafo. Mas é interessante você estudar o que está pulsando ali naquele primeiro parágrafo. Porque se é um primeiro parágrafo que fala sobre o tempo, por exemplo, vai ser lugar comum, naquela perspectiva era um dia lindo, dia ensolarado e etc. Né? Se tiver ali muito adjetivo, sem intencionalidade, por exemplo, a gente vai ter um resumo, a gente não vai ter a pulsação de um cenário, por exemplo. Quem você apresenta primeiro? Qual é a situação que você apresenta primeiro no teu livro? Não pode ser uma situação qualquer. Então, é você olhar para o seu parágrafo, olhar para a sua produção, e em vez de só escrever no automático, seguir escrevendo, você voltar ali para se perguntar o que esse parágrafo quer dizer? O que eu quis construir com esse parágrafo? Quais são as informações principais? Quais são as palavras que só resumem, que não apresentam isso aqui enquanto experiência? Inclusive, é uma coisa que eu faço demais em curso, Paulo, porque basicamente o curso ele é um desenvolvimento do olhar atento para a própria escrita e para a própria produção. Porque nesse processo de tomada de consciência, por isso que sempre que alguém se inscreve eu falo bem-vindo à jornada, porque é uma jornada mesmo, é uma jornada para entender... Em que tamanho você colocou seu texto? Olha que interessante. Em que lugar ele está? Ele está circunscrito pelo quê? Ele está aprisionado pelo quê? Quais são os vícios que sempre deixam esse texto no mesmo lugar? Quando você consegue enxergar isso, e a gente fala muito de possibilidades para ir para outros lugares, para exercitar outros recursos, o que, que vai acontecer? Você vai ampliar. E o texto vai se ampliar. E num primeiro momento você vai ficar perdido, meio doido, sem saber, meu Deus do céu, e agora? Estou desconstruindo a forma com que eu escrevia. Mas é esse processo de não saber, esse processo em que a dificuldade se apresenta, é que é rico. Por quê? Porque aí você está num território novo, você não está num território de repetição. Você não está num território da escrita como algo posto e pertencente apenas ao passado do seu repertório. Você se abre para se alimentar de um repertório de futuro, né? De recurso.
Ah, isso sim é legal, né? Você falou sobre essa questão do grau, né? De que grau você está colocando o seu texto e que relacionou com as referências, né? E acho que também tem a ver com isso que você está falando, esse grau de percepção da sua própria escrita, né? Porque eu acho que isso, um bom mecanismo, né, de destravar e de ajudar a coisa a fluir também é você conseguir equilibrar, né, a expectativa, como você começou falando, com o que você é capaz de fazer, né? Então, acho que tem dois movimentos que podem correr simultâneos. Quer dizer, você não tem que aprender tudo antes de começar a escrever, né? As coisas podem caminhar juntas. E também tem uma coisa que... eu acho que duas coisas que são as básicas, que já repetimos mil vezes, né? Mas que é assim... Nem pressa, né? E nem nada tá nunca definitivo, né? Então, sei lá, comecei a escrever 10 páginas, nada ainda está vai definir que aquelas 10 páginas são as 10 páginas iniciais do seu livro. Né? Então, o tempo todo, talvez conforme você vai escrevendo, se você tem essa disposição de ir entendendo mais e de ir ampliando a sua percepção de escrita, né? Não precisa ter esse medo. Nossa, mas agora eu estou escrevendo muito melhor do que eu estava escrevendo no começo. É super comum isso, inclusive. Né? A gente terminar o livro muito mais apurado, muito mais feliz, né, com o que a gente está conseguindo produzir. E daí você pensa, ah, mas eu só fiz isso aqui, só consegui atingir isso no final. Não tem problema nenhum, porque se você não tiver pressa, se você não tiver nessa luta produtivista, você pode muito bem, você aprendeu, você entendeu ao longo desse processo, e aí você pode muito bem voltar para o começo já com esse olhar de quem vivenciou, né? Então, como você falou aí, não só ficar no passado, né? Mas você pode daí com esse aprendizado do futuro e ir revendo o passado, né? Acho que tem uma coisa que eu tô lembrando mais ou menos agora, não sei se é... Acho que é um ensinamento meio da Umbanda. Ai, como que é? Será que é de Exu? Que Exu mata o pássaro ontem com a pedra que jogou hoje? Acho que é uma coisa assim. E acho que tem um pouco esse caminhar pelo tempo, né? Essa desconstrução do tempo também, ela ajuda a gente em muita coisa, né? Essa desconstrução do tempo produtivista, desconstrução do tempo linear, tanto na escrita em si, né? No próprio projeto da história, do enredo, mas da nossa própria jornada de relação com esse texto, né? Então, acho que se a gente tem essa disposição de abertura criativa, por exemplo, para que a minha história mude, por exemplo, para que um personagem não faz mais sentido que ele seja daquele jeito, ou, por exemplo, acho que você mesmo me contou isso, né, que no fundo você fez uma mudança bem radical com o personagem, né, que ele teria uma questão lá de identidade, que de repente você percebeu que já não era mais sobre aquilo, e aí é isso, não precisa ter apegos, né, você pode tranquilamente rever as coisas, mas acho que isso depende dessa tentativa de não ficar muito fixado, né? Fixado nem no conhecimento, né? Nessa ideia de, ah, eu preciso fazer assim, eu não posso usar nenhum adjetivo, eu não posso usar nenhum advérbio. Quer dizer, acho que a gente não precisa entender nada como regra, né? Regra determinante, né? Que é isso ou aquilo. Eu acho que é isso, a gente vai ligando as atenções, e à medida que a gente vai ligando as atenções, a gente também vai ampliando o nosso horizonte de percepção, né? E isso vai fazendo com que aquilo que antes era uma proibição não seja exatamente uma proibição mais, né? Isso eu posso rever, daqui a pouco eu posso fazer um parágrafo inteiro em que eu uso assim milhões de adjetivos em cada oração. Só que daí eu tô usando aquilo com intencionalidade, eu tô percebendo que é um adjetivo que eu coloco ali e eu tô querendo colocar, né? Então acho que esse lugar aí de abrir, né, o repertório da percepção, eu acho que ele também nos, além de destravar, né, ele também coloca a gente num lugar mais gostoso, né, que é um lugar de descoberta, um lugar de aventura, né, de que a coisa está se construindo na construção, né, não tá construindo a partir de uma coisa que eu já sei, né. Aquela história do vou tomar banho e aí no banho eu penso tudo que vai acontecer na história e aí eu vou lá, chego e escrevo aquela história que eu já pensei antes, né? Isso, por exemplo, é uma coisa que ajuda a travar as coisas, né? Ao passo que se você se abre no momento da escrita para uma experiência junto com aquele texto, né? Claro, eu já posso ter pensado como que vai ser o enredo, mas eu tô ali disposto, disposta àquilo que pode acontecer também, né, naquela minha relação com o texto. Então, por mais que, sei lá, às vezes é meio hippie, né, esse pensamento de, né, de a relação que eu estabeleço com o texto, essa disposição ampliada, né, da percepção, mas eu acho que se a gente vai aos poucos colocando esses termos, né? Não estou falando que já começa e faz uma experiência radical disso, mas se eu vou colocando esses termos, se eu vou colocando essa possibilidade no meu imaginário, se eu vou colocando essa imagem de que eu estou ali me relacionando livremente com o texto, eu acho que isso também vai, imageticamente mesmo, vai alterando as coisas, vai ajudando a destravar, porque a gente não consegue enxergar, né, onde é que estão essas travas exatamente em nós, a gente não consegue enxergar esse muro aqui com muita nitidez, né? Então, talvez um jeito também seja isso de alimentar o nosso imaginário, né, para que isso que está parecendo travado, isso que está parecendo me impedir, para que não precise ser exatamente assim, né, como é, e eu possa ter uma imagem contrária para combater, né, essa imagem da que muitas vezes vem, como eu estava falando no começo, né, dessa ideia da negação, dessa ideia da crítica muito exacerbada, né, ou tem a ver às vezes muito com uma autoestima, né, que não está ali muito fortalecida, né, ou com, como você falou, com os comparativos que eu estabeleço, né, ou com as minhas referências, com a literatura que eu admiro, ou com os meus parceiros, né, com os meus colegas de criação e tal. Então, acho que tem a ver muito com isso, né? Como é que eu me visualizo, né? Como é que eu olho para mim e como é que nesse olhar, como é que eu posso roubar um pouquinho, né? Vou roubar um pouquinho pro positivo. Vou roubar um pouquinho. Ah, não sei se eu acredito muito nessa coisa de uma relação muito aberta com a palavra, mas finge que acredita um pouco. Experimenta, né? Finge que tá tudo bem, finge que você não tá travado e vai lá e vê o que sai, né? Eu acho que dar essa roubadinha também ajuda a alimentar o imaginário, né?
Eu acho que o que difere um escritor iniciante de um autor singular e potente, maduro, e é claro que é um processo para chegar de uma coisa a outra, é que enquanto o escritor iniciante ele está muito preso pelo ego ao próprio texto e a certezas e a frases categóricas e a frases em circuito fechado com interpretações assim literais e tal, porque ele quer ter uma ilusão de domínio absoluto ali, e aí ele sequestra, domina o personagem, mas não é um domínio bom, né? É um domínio só de colocar aquilo que é fixo, de maneira fixa. Quando o autor se abre, ele entende que existem muitos recursos para sustentar o movimento de tensão da construção do personagem, sustentar o movimento de tensão da construção da cena. Quando ele entende, por exemplo, a gente estuda no curso o Cervantes, na primeira aula, né, que faz um uso assim magnífico dos substantivos na construção dele, ou o Hermann Brock, por exemplo, que vai utilizar os advérbios, pasme, para fazer uma construção incrível também. O que acontece? Essas escolhas elas vão trazendo um fôlego de sustentação. O fôlego de sustentação da narrativa ele é contrário ao que prega o mundo funcional. Porque o mundo funcional, ele quer muito o resultado. Então veja como é parecido, né? Você colocar uma frase fechadinha, literal, com uma interpretação só, entregar aquilo que o personagem sente de maneira óbvia. Fulano de tal estava triste. É uma entrega. Tem uma coisa aí que as frases, elas quase viram pequenos produtos. Sabe? São pequenos produtos com os quais as pessoas conseguem se relacionar e consumir rapidamente, sem gastar muito do cérebro, sem participar dessa construção da narrativa. Na perspectiva de uma escrita que foge a esse consumo fácil, porque mesmo em literatura contemporânea tem muito livro que é consumo fácil, apesar de ter uma linguagem um pouco melhor do que a dos livros comerciais, para sair desse lugar, você vai ter que fazer exatamente o que o Paulo falou, que é entender qual será a sua relação com o texto de uma maneira mais profunda, né? Se permitir ficar em lugares incômodos, entender que esse lugar incômodo realmente faz parte do processo, fazer mais perguntas do que ter respostas, porque eu acho que o percurso de construção de um livro, se tem mais resposta do que pergunta, tem alguma coisa errada. Para mim, um processo rico é o processo que gera muitas e muitas perguntas. Em termos práticos, você vai ter que experimentar. Eu falei nos stories dessa semana, uma seguidora me perguntou sobre escaleta de roteiro, que é esqueleto, eu chamo de esqueleto em literatura. Ela perguntou para mim, você acha que eu devo fazer uma escaleta? E eu contei para ela que no meu primeiro livro, a escaleta era muito minuciosa, porque naquele momento, como iniciante, eu precisava desse grau de controle sobre o enredo. para eu conseguir avançar, eu precisava entender exatamente o que precisava acontecer na minha história inteira. O No Fundo já teve um esqueleto com mais buracos. Era um esqueleto estruturado, mas ainda assim com mais buracos. O próximo, eu já estou querendo, já que eu estudei muito, os recursos estão muito na minha cabeça, já estou tranquila com essas coisas mais técnicas, e me desafiando em outras novidades técnicas também, eu resolvi que eu vou lidar com o enredo de uma maneira mais flâneur. Eu vou estabelecer um básico do básico do básico ali e vou me abrir para o algoritmo do universo. Eu chamo de algoritmo do universo você deixar o dia te perpassar, quer dizer, as coisas que acontecem com você, as coisas que te atravessam, os animais que chegam, vive um beija-flor aqui na frente aparecendo para chupar ali a seiva da... Eu acho tão bonito isso. Então, o dia que ele me aparecer aqui no jardim, eu vou querer que ele entre no meu texto. Não literalmente como um beija-flor, mas algo daquilo ali, daquela experiência. Se eu faço um esqueleto completamente fechado, esquematizado, o presente não entra. O presente não entra, você entende o que eu estou falando? Vai ser uma coisa que eu já defini ali e eu não vou me abrir para esse algoritmo do universo que tem a ver com intuição, que tem a ver com emoções, pulsações, sensações, sentimentos, e que a gente deixa muito de lado porque a gente só quer organizar racionalmente o processo. Onde eu acho importante a parte racional, Paulo, que eu sempre falo aqui, na reescrita. Porque não é liberdade você fazer um texto também que está todo travado, porque tem muito vício, vício construtivo, porque você usa o mesmo tempo verbal. Eu sempre falo, gente, quando você vai profundamente, você descobre outra coisa que eu ensino em curso, que tempo verbal é construtor de personagem. Não tem a ver só quando a cena aconteceu. Então, quando você vai descobrindo essas hipóteses, aí você entra num campo... É muito mais interessante. Então, eu acho que para destravar, você tem que estar muito afim de se desconstruir e se reconstruir o tempo inteiro, não é reconstruir uma vez. Isso é que é louco, né? Você tem que se reconstruir ali continuamente, assim, é parágrafo a parágrafo, é palavra a palavra. E aí vai acontecer a coisa bonita que você tocou, que é importante, que é a questão da autoestima. Porque, sinceramente, Paulo, olha... Há uns 10 anos atrás, eu escrevia bem mais ou menos. O Mate me tem 10 anos que eu escrevi, deixa eu pensar. Não, acho que tem mais um pouco. Mas eu escrevia bem mais ou menos, era ok aquilo ali. Se eu tivesse uma autoestima boa naquela época, você escreve maravilhosamente bem, eu não teria evoluído. Então, eu sabia que o meu texto era um texto comum, que o meu texto não se destacava em nada. E o fato de eu saber isso, de eu não ter uma autoestima elevada a ponto de virar, achar tudo maravilhoso e não mudar nada, fez com que eu aprendesse tanta coisa. Então, em relação à autoestima, eu acho que são dois pontos importantes aqui. Não é para se achar uma bosta, a ponto de não escrever nada, mas seja realista. Em relação à comparação com as referências que eu falei, é isso. Não é para você deixar de escrever, mas entenda também que quando você lê aquele colega maravilhoso, você é capaz de aprender aquilo ali. Você é capaz de fazer uma coisa sutil e refinada, desde que, evidentemente, você esteja disposto a se esforçar, porque eu entendo que a literatura não é diferente de qualquer área. Para construir prédios, você tem que fazer engenharia, passa 4 anos estudando. Para fazer medicina, você passa não sei quantos milhões de anos estudando. Então, escrever não é só sentar, ai, que delícia, vou colocar os meus sentimentos e tal. É preciso entender que a palavra tem uma lida, tem uma técnica, né? Tem que se entregar para o processo.
Sim, com certeza. Não, e essa coisa do... Tava pensando, né, que... A coisa da trava, né? Como ela é muito maior do que como a gente a vê, né? Porque a gente vê, às vezes, quase como um procedimento inevitável, né? Mas eu acho que tem um... Primeiro que é muito mais complexo que isso, né? Tem a ver com muitas outras questões que não são exatamente a escrita. Mas eu acho que tem a ver, e uma coisa que eu ouço muito as pessoas dizerem, que é assim, depois que eu comecei a escutar o podcast, ficou até mais difícil para eu escrever, porque eu comecei a pensar, a esperar tantas coisas e tal, e isso trava, né? Na verdade, né, que bom que, não que trave, né, mas que bom que tem espaços novos se abrindo, né, tem um motivo novo que te trava, que não é que você não sabe nada, não é como que você não sabe o que, que você vai escrever agora, o que vai acontecer com o personagem só, né, que resolver enredo é muito fácil se você, né, para pra pensar, vai buscar referências, isso é muito fácil de realizar. Agora, quando você se depara, né, com uma trava como essas, né, nossa, tô... aqui assimilando um monte de coisas novas para me atentar, e isso está dificultando o meu processo, né? E aí, né, vale aquela constatação básico 1, né, que é assim, é realmente difícil, e que bom que essas dificuldades aparecem, porque como você falou, né, se eu tenho mais respostas que perguntas, se eu sei mais fazer do que fico em dúvida, nossa, parece que eu não sei fazer isso, aí a possibilidade daquilo cair num lugar comum e você escrever uma bobagem, você escrever uma coisa totalmente senso comum, que já foi escrita mil vezes, é muito maior. Né? Então, acho que quando você sente essa trava aí do tipo, ah, parece que tem muita coisa para eu pensar ao mesmo tempo, eu não quero ficar tão cabeçudo, eu acho que, na verdade, daí, essa trava aí não é uma trava de escrita, né? É uma trava que tem muito mais a ver com uma trava de comportamento, com uma trava de vida, né? Quer dizer, se eu tenho uma vida que ela está totalmente amparada num modelo, né? E eu quero só repetir esse modelo. Eu quero acordar de manhã, tomar café da manhã e comer uma torrada com, não sei, com um ovo e tomar uma xícara de café e depois eu vou para a academia na mesma hora. E assim, eu quero só aquilo, só essa estrutura e numa forma de repetição, né? Nada contra as rotinas, né? Mas eu tô só tentando dar uma imagem para isso, né? E aí, assim, o mundo tá passando na minha frente e eu continuo com os mesmos valores, julgando as coisas com o mesmo crivo, né? Se eu fico nesse lugar... aí a minha vida, ela vira uma vida banal, ela vira uma vida sem a graça, né? Sem a vivência, que é a descoberta, né? A experiência. Olha como a vida é muito mais linda quando você pode descobrir um pouquinho mais a cada dia, né? Quando você pode descobrir um pouco mais de... ou você descobre uma música nova, um autor novo, um filme novo, um lugar novo para a cidade, uma coisa que você nunca tinha experimentado para comer, enfim. É muito mais gostoso, né? Quando tem as surpresas, quando possível, pelo menos na minha perspectiva. Então, eu acho que quando a gente se depara, por exemplo, com essa... com essas dúvidas, com essas dificuldades e com essas perguntas aí meio sem respostas, né? Do tipo, não sei como lidar com isso, não sei como reagir a essa coisa que eu tô sentindo, não sei como... nossa, fiz essa construção sintática aqui, olha que legal, consegui fazer essa inversão aqui, olha, coloquei aqui um uso... incomum de advérbio ou de uma preposição e tal. Ah, mas agora não sei mais. Ótimo! Para aquilo, olha, vê a beleza daquilo, admira, calma, respira, né? E daí daqui a pouco vai a coisa vai acontecendo. Porque senão, eu acho que também tem a ver com um pouco o que você estava dizendo agora, eu acho que tem uma outra pergunta importante que a gente tem que ficar se fazendo, né? E é uma pergunta que eu gosto de me fazer sempre em relação a tudo. Mas é assim... o que, que eu estou alimentando? A quem que eu estou respondendo? Né? Eu quero corresponder ao quê? Porque assim, não sei, é uma quantidade tão grande que a gente vê, né, por exemplo, de, vamos supor, pegar um traço comum que todo mundo consegue identificar, que é, por exemplo, construção de personagem, né? Construção de personagem é uma coisa que, ao mesmo tempo, é super divertido de fazer. Todo mundo, eu acho que gosta um pouco da parte de construir personagens. E aí você vai buscar uma referência de alguém, e que pessoa que vai ser, uma pessoa que você gostaria, um jeito que você já se sentiu, enfim, vai agregando mil coisas. Mas aí, no fim das contas, a gente vê tanto personagem que corresponde a coisas que a gente já sabe, já conhece, então que fica reproduzindo uma mesma lógica social, personagem que serve para reproduzir apenas a lógica social. Aí eu fico pensando, o que você está respondendo é aquilo que você falou, é o capitalismo. Você está respondendo à reprodução, está respondendo à reprodutibilidade. Né? Como é que a gente fica nesse lugar de questionar? Né? Mas estou colocando isso aqui por quê? Por que, que eu quero que tenha olho azul? Por que, que meu personagem homem tem que ter 1,88m de altura, cabelos lisos, de franja, olhos claros e porte atlético? Pra quê?
É verdade. Você tocou num ponto filosófico assim, muito importante, Paulo. que eu tenho refletido muito sobre isso. É, o que é a criação se não mergulhar e nadar profundamente na incerteza? Entendeu? Descobrindo todas as coisas que estão ali, fazendo todas as coisas conversarem, descobrindo pela experimentação o que que funciona com o que. Essa coisa da construção de personagem também, né, que eu ia falar em relação à escaleta, né, a gente também aprende no curso com isso, como colocar o personagem como um centro ali, e quais são as setas, né, o que você vai relacionar, quem é esse personagem para o outro, para si, quer dizer, as várias personas, mas também as várias perspectivas, né. Em relação a esse personagem, não é só falar o meu personagem é assim, 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 assado. Isso é bobeira, né? Existem muitas, muitas perspectivas que podem coexistir num personagem. É muito mais complexo do que isso. E ao mesmo tempo, nessa construção do personagem, que sim, você define algumas coisas, tem que ter algumas coisas em mente, você também abrir espaço para pontes, que se fazem durante o ato criativo. Né, porque isso aconteceu já no meu primeiro livro, no Mate-me. E é evidente porque isso faz parte, inclusive, da estrutura sintática. É, na época, como eu consegui resolver? Eu estava escrevendo, tinha uma metalinguagem ali, simples, bem simples, né? O narrador se comunicava com o leitor, em alguns momentos, tipo o narrador do Machado usava essa coisa de falar com o leitor, né? E aí, quando eu estava numa cena em que a personagem tinha revelado a uma amiga que o marido dela fazia sei lá o que com ela, era uma carta. Ela tinha mandado uma carta para uma amiga para falar isso. E aí o narrador está explicando, está contando essa situação, e ele abre a hipótese de que primeiro ela queria muito bem da amiga, queria super bem da amiga. Só que no meio da escrita dessa cena, eu pensei, não, ela é uma grande filha da puta por ter mandado essa carta. E aí eu fui descobrir essa personagem, a profundeza dessa personagem estava fora do esqueleto. Porque no meu esqueleto ela era uma grande boazinha, você entende? Que queria o bem da amiga. Só que na cena, quando eu abri para encarar a profundeza da personagem, veio eu inferior dela e veio o lado macabro dela. Eu me surpreendi comigo mesma enquanto eu escrevia, porque de repente eu me deparei com essa personagem numa outra esquina, numa esquina que não era tão abonadora dela. E é preciso se permitir isso em relação aos personagens, porque se você defende demais, fica plano. Se você demoniza demais, fica plano. Então, você tem que percorrer e formular essas reentrâncias complexas de luz, de sombra, do feminino dentro do personagem, do masculino dentro do personagem, da criança dentro do personagem, né? Qual a influência do passado no presente desse personagem, na perspectiva de futuro desse personagem. Se você for um autor mais criativo e subversivo, que são umas brisas que eu estou tendo assim, tentando colocar em prática para o próximo livro, qual a influência do futuro no passado? Você começa a fazer umas perguntas muito loucas. Você começa a tentar inverter as lógicas comuns, entendeu? Parte da filosofia do pensamento, né, que você vai pensar sobre essas questões, e depois você vai pensar nesses conceitos em como aplicar eles em termos de linguagem. É quando surge um Guimarães Rosa. Porque ele entende que a linguagem normal não dá conta dos conceitos filosóficos que ele está desenvolvendo na cabeça dele. E que é preciso refundar e recriar para que o conceito dele esteja também em linguagem, como linguagem nasce enquanto
Exato.
linguagem.
E acho que tem uma coisa que, enfim, a gente tá falando bastante de personagem, né? Mas acho que é porque personagem é um, como eu tava falando, né? É um vetor criativo que também pode ajudar a destravar, né? Porque você mexer ali na construção de personagem, você manipular a construção do personagem ao longo da escrita também ajuda a coisa a fluir, né? Eu fico achando, esses dias até eu li um livro aí que tá bem, inclusive tá bem inflado, todo mundo comentando e não sei o quê. Mas daí eu pensei assim, nossa gente, o personagem ele é o mesmo do começo ao fim, ele não tem transformação. E aí é uma coisa que vai ficando chata, porque à medida que o personagem é o mesmo e ele é o que conduz a narrativa fica linear. Você já sabe mais ou menos para onde vai e tal, daí tem uma questão de linguagem ali e tal, mas fiquei pensando, nossa, você não pode parar de construir o personagem nunca, né? O personagem ele tem que estar sendo construído o tempo todo. Por isso que assim, eu fico falando toda vez que eu faço leitura crítica, eu falo assim, não faz essa apresentação de personagem, que a galera tem essa mania, isso é muita coisa de iniciante, né? Mas que é de. Chegou a Anitta na casa do Paulo. Anitta era uma amiga de Paulo, não sei o quê, e dá a ficha. Fala, não dá a ficha. Não dá a ficha nenhuma. Quer dizer, se quiser dar, vai. Mas não precisa dar a ficha da Anitta. Deixa a coisa acontecer e se tiver informações importantes, elas podem ir aparecendo na cena. E aí você vai conhecendo a Anitta ao longo. Se você tem a ficha da Anitta já e você vai operar com ela nessa ficha já determinada. Ela vai ficar uma personagem muito menos interessante, porque você já vai saber ao que ela atende na narrativa e ela vai cumprir esse papel. Agora, se você consegue que ela vá dizendo sobre si aos poucos, e não só ela dizendo sobre si, mas as coisas que ela faz, né, vão construindo ela o tempo todo, ao longo de toda a narrativa, de tal modo que só no final da narrativa você fala assim: ah, não acredito que ela seria capaz disso, como a sua personagem aí do Mata-me. Enfim, aí sim, a coisa é legal, porque a coisa é pulsante, né? E aí, mesmo se a gente pensar em termos de verossimilhança, né? A gente também vai conhecendo facetas das pessoas só ao longo, né? Tem coisas que, da pessoa que vão te surpreender, você conhece a pessoa há 10 anos, 20 anos morando com a pessoa, daqui a pouco você vai conhecer um lado que você nunca tinha conhecido e pode ficar chocado com isso, ou pode ficar maravilhado com isso. Então. Talvez pensar o personagem e pensar isso que você falou, né? Quais vetores, quais engrenagens, isso também pode ajudar a destravar. Isso também pode ajudar a tirar desse lugar do ai, não sei para onde ir, né? Pode ser um motor interessante.
E o oculto dele também, né, Paulo? Você pode conhecer o oculto dele, mas ele pode não ter consciência do próprio oculto. Quem tem consciência do oculto dele? Ou quem projeta uma imagem sobre ele não o conhece? Olha quanta coisa interessante, porque quando a gente constrói o personagem
Exato.
na relação. E dependendo da quantidade de relações, nossa, que diferenças existem. Porque quando a gente fala de relação, tem duas imagens em jogo, né? Vamos dar um exemplo para ficar mais simples. Você tem um pai e você tem uma filha. A filha tem uma imagem sobre esse pai que não é esse pai, tá? Que não tem nada a ver com a realidade, tem a ver com a realidade interna dela, somada a fatos, que aconteceram de fato, mas é muito mais essa imagem interna ali operando. E esse pai também tem uma imagem em relação à filha, que tem a ver com as expectativas dele enquanto pai, a filha que ele gostaria de ter, um milhão de coisas. Então, essas duas imagens estão em jogo, mas por trás destas duas imagens existe o self desses dois personagens. Existe o mundo inferior desses dois personagens. Existe, cara, existe tanta coisa. E aí, o que que eu vejo na literatura? O trabalho é só das duas imagens, que é um trabalho que dá para fazer um grande
Exato.
livro assim? Dá. Philip Roth, por exemplo, sabe trabalhar muito bem com isso, tá? Ele trabalha com esse jogo de imagens assim. Eu diria que 90% da literatura é construída a partir dessa ideia do trabalho com as imagens. Em grandes obras, o autor vai para trás. Em grandes obras, você começa a ver fluxos que sangram disso, saem disso. Ele consegue pegar essa pulsação do self, ele consegue montar mosaicos. Muito mais interessantes, e como eu sempre falo aqui, dos autores que vão borrar a fronteira entre as coisas, ou seja, aí o negócio explode de uma tal maneira. Então, uma maneira, já que a gente voltando ao tema principal, de destravar, não é só destravar para você conseguir escrever muito ou terminar seu livro, isso é o basicão que a gente está falando aqui, né? Mas uma maneira de destravar no sentido de desaguar, no sentido de, sei lá, né? Deixar as coisas acontecerem, é você também o tempo inteiro se armar. Armar não é o. Na verdade, seria desarmar, né? É tentar receber os estímulos das coisas e estudar profundamente, inclusive áreas que você não tem interesse. Mas com um olhar interessado dessa vez, olha que interessante, coisa maluca, uma coisa de repente que você nunca pensou em estudar. Para que o seu texto comece a sair daquilo para o que você sempre olha. Que a gente está falando disso, né? Se você olha sempre para as mesmas coisas, o seu texto vai refletir o quê? Essas mesmas coisas. Então, para você ter essa surpresa que você está falando, esse caminho de provar aquilo que não provou em termos estéticos e até éticos durante a sua escrita, você vai ter que sair de uma posição do de sempre e vai doer, Paulo. É inevitável a dor da incerteza.
É, né?
É
É, tem
inevitável.
que tentar dar um jeito de ser achar gostosinho, né? Que acho que é isso que é a curiosidade um pouco também, né? O que move a nossa curiosidade não é só ai, que lindo que é olhar ali e descobrir aquilo. Não, porque às vezes a gente descobre uns monstros, umas coisas monstruosas sobre a gente mesmo, sobre o outro. Mas é isso, é. Né? É não ter essa preguiça de. Não é nem preguiça, né? Mas é não ficar nesse cômodo que é, né? Saber tudo que está ao nosso redor, né? E se eu não souber, como é que fica? Não sabe, né?
Até porque não sabe
Saber a gente nunca
mesmo, né?
sabe.
Definitivamente. A gente não sabe de nada. A gente passa por aqui achando que a gente sabe, a gente sabe alguma coisinha, entendeu? Mas de maneira geral
É
é muito,
isso.
muito pouco, né?
Pensemos. Pensemos, meu povo.
Acho que é isso, né, amigo? Pensemos, pensemos. Então é isso, curso aberto,
Isso. Ah, eu
descrição do
queria fazer um convite também.
episódio.
É, eu vou voltar com a minha peça em cartaz aqui em São Paulo. Acho que eu já comentei aqui da peça do ano passado, né? Tô fazendo uma peça que chama Stalking, um conto de terror documental. É uma peça que eu atuo e também a dramaturgia é minha. Sobre uma história muito maluca. Nossa, amiga, muito maluca essa história. De uma outra amiga minha, que também uma amiga de anos, que sofreu uma perseguição terrível, assim, caso de polícia. E aí a gente criou essa peça no estilo true crime. E sabe que essa peça tem uma coisa louca também, que tem bastante a ver com o que a gente tava falando aqui, porque é uma peça que, surpreendentemente, eu me sinto tão feliz fazendo. Eu sou ator, mas também isso, o lugar do ator também tem. A gente flerta com tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Artista é tudo igual, só que só muda o jeitinho e a hora, né? E essa peça, não sei, acho que é isso também, a idade, o tempo, a maturidade, as coisas que vão se assentando na gente, mas é uma peça que eu me sinto muito feliz de fazer e também eu acho que ela tem uma pulsação, assim, uma coisa importante. Então, eu quero muito que as pessoas vão ver, então queria convidar todo mundo. A gente tá fazendo uma campanha de vender os ingressos antecipados, porque, enfim, produção de teatro é um negócio também roots, difícil, que precisamos reunir força de todo lado. É, vou deixar aqui também na descrição do episódio esse link para compra de ingresso antecipado. Quem estiver aqui em São Paulo, quem for passar por aqui, vai ficar um mês todo em cartaz, desde o dia 17 de março até o dia 9 de abril, sextas, sábados e domingos, no Teatro Cacilda Becker. Um teatro ali na Lapa,
Cacilda Beck.
bem lindinho, inclusive. E aí é isso, espero a galera lá. Depois vou falar outras vezes aqui nos outros episódios também, quando estrear, estiver mais perto.
Vamos, vamos, vamos sim. Inclusive, quem quiser assistir os stories, eu vou, evidentemente que eu vou, aí eu vou falar o dia, então quem quiser, né, dar um oi para mim, pro Paulo lá no dia da
A
peça.
gente faz uma cervejinha depois.
Super, vai ser maravilhoso.
Então é isso, meu povo. Voltamos. 2023. É nóis.
Beijo, beijo, até o próximo episódio.
Beijos. Até já.